Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Aysen Abak, Carolina Ercolim.
Dia.
Almirante Nelson e o seu transatlântico nos dois. Bárbara Guerra, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. E vamos ao futebol com Aysen Abak, o tríplice coroado, com autoridade sobre o assunto.
Vamos lá, né? Para falar de um assunto que está mexendo aí com a estrutura. Espera-se, né, que mexa, né?
É futebol ou é pornografia?
Acho que essa é a minha dúvida também, né?
Ou é, assédio... ou é corrupção, ou é tudo junto misturado? É
tudo junto, né? Parece ser tudo junto, né? Porque a CBF afastou, a comissão de ética, né, da CBF afastou o presidente, Rogério Caboclo, depois da denúncia de assédio sexual, também assédio moral, né, denunciado por uma funcionária. Queria que você dissesse no que esse novo escândalo da CBF pode afetar, por exemplo, a Copa América. Será que vai afetar aqui no Brasil?
Isso aí a gente vai ter que esperar o pronunciamento dos jogadores amanhã, no jogo da eliminatória da Copa do Mundo contra o Paraguai lá em Assunção, né? Por enquanto, a gente fica sabendo que o Rogério Caboclo foi afastado, como você falou, por um motivo muito justo. Ontem o Fantástico foi encerrado na Rede Globo com a reprodução de áudios feitos pela secretária do Rogério Caboclo, presidente afastado da CBF, em que foi ouvida claramente uma série de propostas indecentes, né? Uma conversa entre o Cartola, como se dizia antigamente, parece que não se usa mais isso, mas é Cartola, entre o dirigente e o Cartola, né, e a mulher, e fez uma acusação formal de assédio moral e sexual contra ele. E o que levou ao afastamento ontem do Caboclo pelo Conselho de Ética. Ele chamou a funcionária para a sua sala, no segundo andar do prédio da CBF, pediu que ela tirasse a máscara e recebesse uma taça de vinho para beber. A mulher mandou mensagens para dois dirigentes e inventou uma saída da sala. O dirigente voltou. O dirigente entrou, mas saiu e ela voltou à conversa, gravou então a conversa e ficou claro, inclusive, que ele reclamou do fato dela ter chamado os dirigentes para interromper o seu assédio, né? Isso foi no dia 16 de março. E amanhã está marcado um pronunciamento dos jogadores, da comissão técnica, né? E para dar uma definição sobre essa intromissão do presidente Jair Bolsonaro, que inclui a substituição que ele teria pedido ao Caboclo, parceiro dele na realização com a Conmebol, que também é um grande exemplo de corrupção. A CBF e a Conmebol são sabidamente antros de corrupção, né? E agora está ficando cada vez mais provado que tudo de que Bolsonaro se aproxima se apodrece. O cheiro está ficando cada vez mais insuportável, mas as cúpulas das chamadas instituições não sentem. O Bolsonaro é o rei Midas, ao contrário, o Sadim, que transforma em material orgânico tudo que toca, inclusive ouro, que é a camisa canarinha da seleção brasileira. Que vexame. Carolina Ercolim, de volta, bem-vinda.
Tintim, é material orgânico que você falou, né? Só para checar aqui a informação. É isso.
Material,
né?
Material orgânico. Vulgo
não,
fezes.
Entendi. A gente entendeu, a Carol também entendeu. A gente entendeu.
Vulgo fezes.
Bom, Neumann, vamos falar sobre a Polícia Federal, que está citando acessos no Planalto a contas sem identidade, também uma chamada de Estadão de hoje. Quais serão as consequências de uma investigação séria sobre mais esse escândalo envolvendo a cúpula do governo?
A Polícia Federal identificou que ao menos 1.045 acessos de contas chamadas de inautênticas, né, ligadas a aliados do presidente Jair Bolsonaro e derrubadas pelo Facebook há quase um ano, partiram de órgãos públicos como Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado, comando da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército. Mas que vexame! Mas que vergonha! Mas que... O Exército não toma... O Exército brasileiro é uma vergonha. Além disso, ao analisar parte dos perfis apontados pela rede social como falsos, os investigadores... Estou investigando os atos democráticos, né? Conseguiram identificar assinantes de redes privadas das quais partiram 844 acessos, incluindo uma provedora ligada a Michele Bolsonaro. Você sabe quem é? Michele Bolsonaro, a mulher do presidente, a primeira dama. As informações constam de relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal pela delegada Denise Dias Rosas Ribeiro em dezembro. O documento foi encaminhado pelo Supremo para ser devidamente, para ter as devidas providências em janeiro. O Supremo mandou para a Procuradoria-Geral que ontem, na semana passada, desde que a Polícia Federal não fez o trabalho, a Polícia Federal reclamou que estava no meio do trabalho, e assim um joga no outro e continua tudo. Porque aquele negócio que eu falei aqui no começo fede, viu? Fede, mas ninguém sente. Está todo mundo, ninguém sente o cheiro, né? E o problema é que no documento de 154 páginas, a delegada descreveu os achados da PF com base no relatório da Atlantic Council, instituição que realiza análise independente de remoções do Facebook por comportamento inautêntico coordenado ao tratar de hipótese criminal sob suspeita de inquérito dos atos antidemocráticos. A polícia mira um movimento online de pessoas associadas e uma reportagem da TV Globo mostrou que foi apreendida uma planilha indicando que servidores públicos repassaram dinheiro ao canal do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que o Nando Moura chama de gengivão e que denuncia como bandido há muito tempo. A lista incluiu uma transferência de R$70 mil feita por uma servidora do BNDES a um sócio do blogueiro. O fim da picada, mas apesar das mensagens entre Bia Kicis e o empresário Otávio Facuri, a PGR decidiu arquivar a investigação sobre a participação dela nos atos antidemocráticos. PGR e PF trocam acusações, aí o jogo é zerado. Ah, a culpa é da Polícia Federal, a culpa é da PGR. Aí o jogo zera, né? A PGR disse que respondeu, que levou um mês para ver que chegou. É repugnante. Enquanto o Procurador-Geral da República tiver esperança de ser indicado para o STF ou ser reconduzido ao cargo, nada será levado adiante. Imagina que a Polícia Federal também está controlada, mas... O jogo dela agora é um jogo de 0-0, né, Raíssa Abac? O craque!
Vamos lá, vamos falar então agora dessa manchete hoje do Estadão de que o governo ignora a lei do Congresso e bloqueia verbas. A Carol mesmo trouxe a notícia mais cedo, afetando até as investigações, né, que poderiam ajudar aí no combate à pandemia, da ciência. O que pode haver de grave nessa notícia? Em relação aí ao comportamento do Executivo em relação ao Legislativo, né, Mani?
Esse é um crime de responsabilidade gravíssimo. O presidente da República desrespeitou uma lei aprovada pelo Congresso ao retirar R$5 bilhões que deveriam estar sendo usados hoje para financiar ciência e tecnologia no Brasil, né? O Ministério da Economia admitiu, Estadão, que o dinheiro está contingenciado e a verba será liberada, mas não deu prazo. Quer dizer, educação e pesquisa estão sendo jogadas ao relento, numa situação de ilegalidade vexaminosa. Os pais da pátria não tomam providência, não, simplesmente porque querem proteger o Bolsonaro e usam a pandemia gravada pela ação omissa e criminosa do governo federal como pretexto para evitar tomar providências. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar sobre a notícia, né, que agora veio ao público, que o comandante que comandou a ação da Polícia Militar no Recife foi realmente que deu a ordem, autorizou o uso de violência ali contra aqueles manifestantes, contra o presidente Bolsonaro no fim de semana de maio. Que avaliação você faz dessa situação de um comandante que já está afastado, né?
O comandante foi demitido, foi afastado. Mas eu disse aqui já, primeiro, que ele tinha que ser demitido, tinha que ser afastado. Segundo, que isso não basta. Os governadores ainda, parece, não tomaram a noção. Isso é um governador socialista, um governador de esquerda, hein? Que as polícias militares são milícias fardadas e armadas de Jair Bolsonaro, como ele declarou naquela reunião de 22 de abril. Né? E esse Vanildo Maranhão foi exonerado, substituído, e daí? Os dois pernambucanos que estavam passando, trabalhando, não tinha nada a ver com a manifestação. Isso, é claro, não tem grande importância, mas o fato é que eles perderam, cada um deles perdeu um olho. Que vexame, né? Ninguém nas instituições não tomar providência, qualquer providência, porque ninguém tem vergonha na cara. Olha, tem menos vergonha na cara do que o próprio chefe do desgoverno, viu? Aí você abave, o craque.
Bom, agora eu queria que você compartilhasse com o nosso ouvinte também um pouquinho da entrevista, do bate-papo seu com o Bruno Paes Manso, né, que fala da República das Milícias. É um assunto qual ele entende bem, e essa conversa veio aí na esteira do desabamento, né, Neumann, que matou pai e filha lá em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro.
É, quando saiu a notícia do desabamento, eu marquei a entrevista com o jornalista Bruno Paes Manso, que escreveu um livro chamado A República das Milícias. E nesse livro ele traça um perfil dessas milícias e um dos seus negócios, né? Que são os negócios imobiliários. Aliás, tem uma coincidência, né, Raíssa? Eu também tenho uma família aí que é chegada a um negocinho imobiliário assim meio esquisito, com dinheiro vivo, né? Mas aí, no caso, não era nem um negócio imobiliário, era uma família que fez um puxadinho. No caso, é uma mistura de... É, déficit habitacional, má habitação, descontrole da lei nos territórios milicianos. E o Bruno deu uma entrevista, o Bruno Paes Manso deu uma entrevista magnífica, que eu reproduzi, está no blog do Neumann no Estadão, a respeito disso aí, a partir do desabamento que matou o pai e uma filha bebê. O Brasil realmente é uma pena e é uma lástima. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem, falaremos ainda sobre os bastidores das entrevistas de Roberto Dávila, também título aqui do seu programa Dois Dedos de Prosa, publicado no Portal do Estadão. O que você traz para a gente de interessante nesse relato feito pelo entrevistador sobre o seu trabalho na TV?
Roberto Dávila conta a história do Arco da Velha, né? O Roberto Dávila trabalha hoje na Globo, trabalhou na Globo, na Manchete, na Bandeirante. E aí do mundo cultural e da política, né? Como, por exemplo, ele conta que o Brizola, que era muito ligado a ele, inclusive politicamente, o Roberto era ligado ao partido do Brizola e tal, é que a grande admiração que ele tinha de, imagina quem? Roberto Marinho. Né? Porque o Roberto Marinho, dono das organizações Globo, aos 85 anos de idade, começou a namorar a dona Lili de Carvalho, com quem ele se casou, né? E terminou, inclusive, o Brizola chamando o Dávila para irem ao velório do Roberto Marinho quando ele morreu. E o Roberto Dávila ficou completamente espantado, né? Disse, mas vamos lá. Aí o Brizola ensinou o Roberto, que disse que é um grande aprendizado essa frase, viu? A morte cessa tudo. O Dávila também é muito ligado ao Fernando Henrique, né? E aí ele conta uma história interessante do Fernando Henrique e do Brizola. O Brizola pediu para ele dizer ao Fernando Henrique que desistisse do estelionato eleitoral, que seria a eleição dele em cima do Plano Real, né? Porque ele, Brizola, ia ganhar a eleição e ele, Fernando Henrique, seria o chanceler, se o Brizola ganhasse. Aí o Fernando Henrique mandou dizer ao Brizola, o Dávila dizer ao Brizola o seguinte: olha, fala para ele que eu vou ser candidato, que eu vou ganhar. Mas se eu perder, eu aceito o convite, né? Tem uma história interessante também, quando o Roberto Dávila foi entrevistar o Willy Brandt, e o Willy Brandt desistiu da entrevista por um motivo grave. Ele adoeceu e não pôde ir de Bonn, apesar de ser uma hora só de trem, de Bonn a Paris, né? E o Roberto foi lá à Unesco para desmanchar o circo, como ele diz, né? Desfazer a entrevista, quando cruza na Unesco com o Gabriel Garcia Marques. E o Gabriel, aí ele aproveitou e entrevistou o Gabriel Garcia Marques, que ainda não tinha ganho o Prêmio Nobel da Literatura, mas já tinha escrito 100 anos de solidão, né? E é com 100 anos de solidão a lembrança de um grande livro, uma obra-prima, um grande best-seller, que eu peço que a Carolina comece aí pelo número de gols que o Palmeiras fez na Chapecoense ontem.
Ainda bem que você não falou o número de gols que o Inter sofreu ontem.
Não, porque aí nós íamos passar o resto da manhã.
É, contando, exatamente.
Entendeu? Ia ter que falar do Pikachu aí também.
Não,
né? Aí
não... ia falar do Pikachu. Não, e o que é pior, né? Ia fazer um comentário assim meio desagradável para a nossa Carolina, que é a nossa menina aqui.
Por isso que a gente não fala. Por isso que a gente não está falando.
Por isso que eu mesmo me coloco nessa.
Por isso que a gente não está falando que foi 5-1.
Conta de 3,
hein? É 3.
Imagina se a gente falasse, então. É 2.
É 1. Em pé.